Senhor presidente, diante, vejo ainda que temos vários oradores pela frente, procurarei com toda certeza ser o mais sucinto possível e, portanto, prometendo desde já não gastar o tempo que me é permitido. Senhor presidente, senhoras e colegas senadores, iniciamos neste mês aquele que acredito ser o ano legislativo mais desafiador, talvez, de toda a nossa história democrática. Alguns podem contestar que este título caberia melhor ao ano passado, ao ano que passou, o tormentoso 2016, que foi um ano de crise política e econômica, de agitação popular, de tensão entre os poderes e de uma notória divisão entre os brasileiros. Mas entendo que, do ponto de vista político-parlamentar, o verdadeiro desafio se reservou para este ano 2017. Este desafio nada mais é do que o de resgatar a harmonia republicana, o de retomar o desenvolvimento, reencontrar a senda do progresso, o de levantar e andar, como reza o ensinamento cristão. Em outras palavras, depois da disputa, a conciliação, depois da catástrofe, a reconstrução. Um desafio à altura da crise, porque passamos, sem dúvida. É esse o desafio de 2017. O momento que o país vive indica que nós já começamos a superar a crise. Na economia, a expectativa dos analistas do mercado é de que, em 2017, finalmente, voltaremos a crescer. Segundo o último relatório Focus do Banco Central, espera-se que o Brasil cresça em torno de 0,5% este ano, uma estimativa que se manteve constante nas últimas semanas. Trata-se, claro, de uma expectativa ainda mais modesta, mas que encerra uma importante vitória, a de que, enfim, depois de 2 anos, vamos reverter o sinal e sair, espero, da depressão. Em 2015, o desempenho da economia brasileira foi de menos 3,8%, quase 4 pontos negativos. Em 2016, a expectativa é que tenha sido de em torno de menos 3,5%, segundo o último relatório Focus do ano. Neste contexto, o desempenho esperado para o ano 2017 não é coisa pouca. É o início da nossa recuperação. É a recobrada da consciência do paciente em coma. É o ronco do motor que voltou a engrenar. É o retorno ao bom caminho do viajante que se perdeu. Isso se respalda pela projeção que se tem a respeito do ano que vem. O mercado espera, e há algum tempo, que cresçamos 2,2% em 2018, e o que representaria um franco progresso, o começo de uma trajetória no desenvolvimento sustentado. No ramo da política, percebe-se também que o pior parece que já passou. E como resultado de um processo que transcorreu de maneira lisa, democrática, com respeito absoluto aos princípios da ampla defesa do devido processo legal, o que ficou foi o fortalecimento do que arde mais sagrado na nossa política, que são as nossas instituições. Assim, nossa recuperação teve início. Mas tudo depende, é claro, de continuarmos o trabalho diligente de reformar o país, que teve início no ano passado. É por isso, senhor presidente, que a sessão legislativa de 2017 será extremamente desafiadora. No campo econômico, apesar das expectativas de melhora, ainda há uma dura realidade com que lidar. Reformas como a tributária da Previdência precisam ser avançadas. Elas são essenciais para revertermos o quadro de crise fiscal que se aprofundou nos últimos anos. Nós encerramos o ano passado com um déficit primário de 155 bilhões de reais. Para compensar, pagamos uma taxa de juro real que constantemente figura entre as mais altas do planeta. Ao déficit abissal, contrapõe-se juros estratosféricos, o que determina por agravar o problema das finanças públicas. Não podemos continuar assim. Retomar o crescimento sustentado requer que se crie, no país, um ambiente propício para o investimento, com regras previsíveis, com carga tributária justas, juros moderados. Do contrário, nossa trajetória vai ser sempre, absolutamente sempre, tortuosa, titubeante. Obviamente, as reformas precisam alcançar também os estados e os municípios. Muitos deles se encontram em uma situação de penúria financeira sem precedentes, senhor presidente. E o senhor, que foi ministro da Previdência, muitos deles reclamam realmente do déficit previdenciário que todos eles carregam e muitos deles, com certeza, impagáveis. O descalabro na saúde, os problemas da segurança pública, a crise nos presídios, o atraso de pagamento dos servidores em estados como o meu, como o Rio de Janeiro, como outros, estas são todas as questões que precisamos abordar com absoluta prioridade e são todas consequências disso, dessa penúria financeira que acomete a Federação. O Brasil não pode mais olhar de lado, definitivamente. Na economia, então, as reformas urgem, como já foi dito aqui. Por outro lado, elas devem ser realizadas com muita cautela, porque, do ponto de vista político, o momento ainda é de prudência. É por isso que vejo com excelentes os olhos a atitude do novo presidente da Casa, o senador Eunício, de anunciar que busca permanentemente o diálogo e o alinhamento com os anseios da sociedade serão o norte da sua gestão, assim esperamos. O Senado Federal é a instância da reflexão, da maturação das ideias e dos projetos políticos. É, juntamente com a Câmara dos Deputados, a Casa da Consciência Nacional. Por tal motivo, é um espaço privilegiado para promovermos a reconciliação dos brasileiros. As palavras do presidente são, portanto, muito apropriadas para a conjuntura atual. Uma consequência natural desses tantos desafios é que já começamos, em 2017, a termos uma nova atividade legislativa bastante fecunda. Além das reformas que mencionei, tramitam também ainda diversos projetos de grande interesse para a sociedade brasileira. Posso citar, de nossa autoria, o projeto de lei do Senado 255/2016, que concede pensão especial às pessoas carentes que foram diagnosticadas com microcefalia congênita causada por o Zika vírus. Com certeza, uma forma de corrigir tamanha injustiça, tamanha crueldade. Essa doença, no ano passado, espalhou-se velozmente pelo país, sobretudo na nossa região, senhor presidente, na região Nordeste, que motivou o Ministério da Saúde a declarar a emergência em saúde pública de importância nacional. A grande maioria das afligidas é de baixa renda. Eu apresentei essa proposição com o objetivo de aliviar-lhes o sofrimento causado por essa enfermidade. O parecer favorável ao projeto foi elaborado por nobres senadores Ronaldo Caiado e Dalírio Berber e tramitou primeiro na Comissão de Assuntos Sociais, onde foi aprovado. Atualmente, a proposição se encontra na Comissão de Assuntos Econômicos, onde poderá receber apreciação terminativa. Outro projeto que julgo especialmente importante é o projeto de lei número 59, também da nossa autoria, que altera a lei número 866, a lei das licitações. O projeto visa a tornar obrigatório uma garantia de 100% do valor do contrato nos casos de obras, serviços e fornecimentos de bens orçados em mais de 200 milhões de reais. A redação atual da lei prevê uma garantia de até 5% do valor contratado pela administração pública, ou 10% em casos especiais, como obras de grande porte e serviços técnicos de alta complexidade, coisa que outros países já adotam. Só que estes limites não bastam sequer para cobrir as multas da inadimplência. Além disso, por serem muito restritos, provocam os interesses das seguradoras em participar das grandes obras. A minha proposta visa solucionar precisamente esses problemas, sem, no entanto, atribular uma burocracia indevida aos contratos de valor inferior a 200 milhões de reais. O PLS 59/2016 encontra-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, com voto favorável à sua aprovação, já proferido pela eminente relatora senadora Marta Suplicy. Outro projeto que acompanho com muito interesse é a proposta de emenda à Constituição número 28, de 2015, que promove a universalização progressiva do ensino básico integral, coisa que já foi aqui aprovada o ano passado. A ideia é de tornar o ensino integral bastante vantajosa para a nossa juventude, na minha opinião. Um dia dentro da escola é um dia longe das drogas. É um dia que se passa estudando, brincando, praticando esporte. É um dia de bastante aprendizado. Atualmente, a PEC número 28 de 2015 encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a designação de relator. Seria muito proveitoso se fosse incluída na agenda ainda neste ano legislativo. Senhor presidente, colegas senadores, já para finalizar, sabemos que as reformas da economia são complexas, muito mais necessárias, e temos questões humanitárias urgentes a serem abordadas também. A nossa confiança é de que a agenda legislativa encontra-se repleta de bons projetos, projetos importantes que devem ser estudados e apreciados. Será sem dúvida, um ano legislativo de muito trabalho. Aproveito a oportunidade para registrar a iniciativa do presidente da República, Michel Temer, juntamente com o ministro Blário Maggi, que anunciou na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, o programa de vendas em balcão, que consiste na liberação de milho dos estoques governamentais para venda a criadores e à agroindústria de pequeno porte na nossa região, senhor presidente. Um grande pleito, uma grande necessidade, pedidos realmente que já foram feitos e o presidente prontamente atendeu. O presidente anunciou a liberação de 200 mil toneladas de milho que deverão beneficiar mais de 140 mil pequenos produtores rurais nordestinos afetados pela seca. A medida beneficiará aproximadamente 14 mil pequenos agricultores sergipanos, que receberão 740 toneladas de milho, cuja saca de grão com 50 quilos sairá ao preço final de R$ 30,00 aproximadamente. Portanto, um pedido que foi atendido do irmão sertanejo que passa realmente por muitas dificuldades. Trata-se realmente de uma excelente notícia, principalmente para a população do Nordeste, que atravessa um período de severa estiagem, essa estiagem essa que já perdura por mais de 6 anos. Só tenho a agradecer ao ministro Blário Maggi pela iniciativa, por nos ouvir, não só a mim, com certeza, muitos líderes, e por ter entendido, e ao presidente Temer, que durante a solenidade passou das cerca de 140 toneladas para 200 toneladas de milho, portanto, disponibilizando comida, sobretudo, para os animais da nossa região. Com certeza, as famílias sertanejas, os irmãos nordestinos, com essa medida, amenizarão o sofrimento que já vem sendo estendido por mais de 6 anos. Muito obrigado, senhor presidente.